Eu quero só fazer um destaque na expressão que Jesus usa ali, nova aliança, uma nova aliança. Deus é um Deus de aliança, estabeleceu na história várias alianças. A gente não vai falar de todas elas, mas algumas. Estabeleceu uma aliança lá no jardim com Adão, estabeleceu uma aliança com Abraão, estabeleceu uma aliança com Davi, estabeleceu uma nova aliança através de Jesus Cristo. As alianças anteriores foram válidas, foram historicamente importantes para que Deus concluísse com o seu plano. Mas a nova aliança, irmãos, ela tem como base o sacrifício de Jesus na cruz. Tanto assim que ele pega o cálice e fala, este cálice é a nova aliança, demonstrando a grandiosidade do seu sacrifício na cruz. Então, irmãos, à medida em que nós percebemos essa virtude, eu vou chamar de virtude pactual de Deus, porque é uma virtude dele, ele nos insere nela. Ele não exclusivamente realiza, mas ele deseja que todos nós sejamos correspondentes. Na verdade, ele espera que todos os homens participem disso. E a verdade é, né, como diz o pessoal aí, só que não, né, irmãos? Só que não, porque tem tanta gente alheia a essa aliança. Muita gente que não conhece essa aliança. Você é ou não é privilegiado, irmão? Somos privilegiados, extremamente privilegiados, porque fazemos parte dela. O Senhor nos chamou para sermos pactuantes desta nova aliança. Se ele diz que esse é o símbolo, não é? O cálice representa que todos nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, estamos aliançados com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estamos pactuados com Jesus Cristo. Por isso que a gente fala que a fé cristã é uma fé pactual. Não é brincadeira isso? Você estabelecer uma aliança, um pacto, é algo muito sério. É verdade ou não, irmãos? É mais do que assim, ah, eu vou lá. Não, tem nada a ver esse negócio de vou lá. Vou lá na igreja. Não, isso não... Você está pactuado primeiramente com o Senhor. Faz sentido, irmãos? É ou não? Porque igreja não salva. Igreja não resolve o nosso problema. A priori, o nosso problema é um problema de desobediência a Deus. E ele veio para resolver esse problema através do seu sangue. Querer, ah, pastor, isso quer dizer que quando eu trago meu filho pequeno para vir na igreja, isso não é importante? Não, isso é importante. Mas se ele não conhecer a Cristo, o que resolve? É verdade, irmãos? Ele adquiriu um novo hábito. E nós não estamos falando de um hábito, nós estamos falando de uma correspondência àquilo que Jesus fez em nosso favor. Ele nos salvou, conforme nós cantamos aqui, não é, Nayara? Num plano maravilhosamente perfeito, realizado na cruz do Calvário em nosso favor. Sem eu, sem nós, nenhum de nós aqui, ter algum mérito para isso. Ele nos salvou. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, porque Deus fala a pecadores. Não é verdade, irmãos? Deus fala a pecadores. O Espírito Santo fala com as pessoas piores, entre aspas, né? As que cometem os pecados mais grosseiros, né? Mais absurdos, Deus é capaz de restaurar. Por isso que na nova aliança, irmãos, todos têm a oportunidade de se reconciliarem com Deus, não é? Pois Deus ama o pecador. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Que você saia daqui hoje entendendo um pouco mais a respeito da grandeza dessa aliança que o Senhor estabeleceu. Ela teve um preço caríssimo, estabelecido pelo próprio Filho de Deus na cruz. Então vamos ler de novo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, todos juntos comigo. Do mesmo modo, depois da ceia, este cálice é a nova aliança, meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Nós vamos orar por nós mesmos, irmãos, tá? Nós vamos interceder agora por nós mesmos. E você vai orar por você. Pode ser assim, irmãos? Vai orar por você mesmo. Feche seus olhos. Nós vamos orar por nós mesmos. Pela nossa própria condição agora, nesse momento. É a firme confissão, a nossa firme confissão de fé. É a nossa firme confissão de fé que garante a nossa estabilidade. Reafirmamos sempre, através da ceia do Senhor, a nossa renovada confiança no nome daquele que tudo fez. Queremos que esse momento, irmãos, de renovação da nossa confiança, nos amplie mais ainda no nosso próprio coração, na nossa visão, a percepção daquilo que podemos ousar e devemos fazer para Deus. Porque entendo a necessidade, a grandiosa necessidade da gente continuamente renovar a nossa confiança e o nosso compromisso com Deus. Texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vamos ler de novo, irmãos? Todos juntos? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, grande sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Pode deixar o texto aí, Jéssica, só para a gente, só para você poder acompanhar comigo o raciocínio, entender exatamente o que o autor quis dizer, qual era o propósito dessa verdade sendo declarada para aqueles que eram os judeus messiânicos, os judeus que haviam crido em Jesus e recebia uma pressão constante para voltarem ao judaísmo, para renunciarem a Cristo, para deixarem a Cristo. Portanto, irmãos, uma pressão severa era exercida para que eles não conservassem a confissão no nome de Jesus. Era uma espécie de tentativa de sabotagem ou de renúncia aquilo que um dia eles fizeram. Um dia confessaram a Cristo e reconheceram que ele era o Messias, o Filho de Deus, aquele, como falei hoje de manhã, que havia falado naqueles últimos dias. Pois antigamente Deus havia falado aos pais e aos profetas e de muitas maneiras fez isso, mas naqueles últimos dias havia falado a respeito de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O autor o tempo inteiro está reivindicando a autoridade de Cristo para que eles pudessem reconhecê-lo, para que os cristãos, para que os judeus messiânicos reconhecessem a Cristo de uma maneira mais intensa, mais verdadeira, mais própria. E agora, irmãos, no capítulo 4, o autor está reafirmando uma verdade tremenda com um conteúdo teológico e espiritual grandioso para o povo de Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como que, irmãos? O grande sumo sacerdote. Aquele que realiza uma ação eficaz diante de Deus como um sacerdócio real, realizando por mim e por você aquilo que não podemos fazer. Jesus intercede por mim. Jesus clama por mim diante do Pai. Quando eu confesso os meus pecados a Deus, Cristo me absolve. Não é verdade, irmãos? O sangue dele me purifica de todo pecado. É ainda eficaz aquilo que Cristo realiza em favor daqueles que o confessam. A obra de Cristo, então, irmãos, é eficiente, é eficaz, é poderosa, é marcada por uma autenticidade do sumo sacerdote, daquele que pode realmente fazer o impossível. Jesus, em seu plano perfeito, realiza uma obra impossível. E talvez você se encontre em uma situação toda enrolado, todo atrapalhado, em razão de escolhas erradas, equivocadas, caminhos e descaminhos pelos quais você adentrou. Eu reafirmo aqui nessa manhã, perdão, nessa noite, já estamos de noite, eu reafirmo aqui a você, irmãos, a você, meu querido, que Jesus Cristo tem o poder de desembolar tudo que está embolado e restaurar a sua vida. Porque mais do que nunca Ele quer que você detenha e retenha uma firme confissão. A sua confissão não pode ser uma confissãozinha, entende? A sua confissão precisa ser clara a respeito de Jesus Cristo. Nós dissemos aqui no início do culto, irmãos, que nós estamos debaixo de uma nova, o quê, irmãos? Uma nova aliança. Portanto, isso é muito sério. As alianças que Deus estabelece na história com o seu povo é algo muito sério. Aliás, isso se reflete também quando vamos nos casar, não é isso, irmãos? Onde nós também trocamos, não é isso, Débora? Trocamos as alianças com qual sentido, amor? Ela falou ali, mas é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. Ela está certíssima. Certíssima. No sentido de sermos pactuados um com o outro. Amém, irmãos? Não é assim? E de honrarmos o nosso compromisso. Quando a gente fala em casamento, todo mundo quer compromisso. E quando a gente fala da nossa relação com Deus, como anda o nosso compromisso? Não é, irmãos? Todo mundo quer compromisso elevado no casamento. Todo mundo, na verdade, precisa de compromisso elevado no casamento. É verdade, irmãos. Carecemos e precisamos disso. Sempre. Porém, irmãos, nada se compara ao nosso grandioso compromisso com Deus. Aliás, todos os nossos outros compromissos se intensificam na medida em que o meu compromisso com Deus aumenta e cresce. Faz sentido, irmãos? Portanto, o que o autor está querendo dizer aqui a respeito da ressurreição de Jesus na condição dele como um sumo sacerdote é que ele não adentrou o tabernáculo, é que ele não adentrou o templo. Tudo isso era muito importante para os judeus, especialmente o templo, que tinha um significado de quê, irmãos? O templo, quem lembra? Quem perdeu essa aula da escola bíblica dominical aqui? Não é? O que representava o templo? A própria, vou dar uma cola para você, isso aí, ótimo, você lembrou da aula agora, a própria presença de Deus. No tabernáculo eram feitos ali os sacrifícios. Portanto, Jesus não adentrou um tabernáculo, Jesus não adentrou ali, segundo o texto, no templo para fazer a propiciação. O sacrifício foi uma vez por todas e definitivo. Glória a Deus, amém, irmãos? Ele não precisa ser repetido. Mas Jesus adentrou o texto, segundo o texto. O que, que diz o texto, irmãos? Ele adentrou os céus, no plural, não é, irmãos? É o céu ou os céus? O que, que diz o texto, irmãos? Os céus. Jesus, ao ressuscitar, atravessou a atmosfera, atravessou o espaço e adentrou a presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Esses são os três céus definidos nas Escrituras, no Novo Testamento. O céu que conseguimos enxergar, aquele que a gente não consegue enxergar, e aquele onde Deus habita, o nosso Senhor agora está intercedendo por nós junto ao Pai. Então, irmãos, o autor aos Hebreus está esclarecendo aqui que Jesus tem o poder de garantir a nós estabilidade. Porque afinal, irmãos, nós não temos um sacerdote, nós temos um sumo sacerdote que garante efetivamente a minha estabilidade. Talvez seja isso o que você mais precise agora. Talvez seja exatamente isso que você precisa encontrar na sua espiritualidade, na sua relação com Deus. Porque é um continua e um descontinua. É uma ação de continuidade e uma descontinuidade. É um aquecimento e um esfriamento. É um momento de glória, é um momento de inglória, não é? Momento de grande crescimento, depois você esquece disso. Depois você não consegue conservar firmemente a sua confissão. Vamos ler de novo, irmãos? Tendo, pois, Jesus, a justificativa é a nossa confissão, a nossa firme confissão, ela é garantida pelo Senhor Jesus Cristo, que realizou todas as coisas. Não é só porque você é uma pessoa determinada, não é só porque você é uma pessoa organizada, não é só porque você é uma pessoa focada, isso tudo é importante, mas o que garante a minha estabilidade, a nossa estabilidade, a conservação da minha firme confissão, é a grandiosa obra de Jesus Cristo. Ele é Deus e está aqui conosco. E tem a capacidade de tirar você da inconstância espiritual, da sua fraqueza, dessas circunstâncias que te angustiam tanto, que é um destemperamento total, né, um transtorno espiritual sem fim. Deus, que nos abençoe nessa hora, irmãos, para que a gente consiga ser assim, firmes e constantes, firmes com Deus e constantes na obra do Senhor. Amém, queridos? Não faz sentido viver a não ser que seja dessa forma, irmãos. Ah, pastor, mas eu enfrento problemas. Eu também, meu irmão. Mas à medida em que você enfrenta as dificuldades e os obstáculos, você consegue vencer. Sabe por quê, irmãos? Quem está firme espiritualmente não tem medo de problema. É verdade ou não, irmãos? O cara enfrenta. Agora, se você é uma pessoa que não tem firmeza espiritual, você vive com medo. Você vive com medo do diabo. Você fica com medo dos problemas. Você acha que precisa fazer uma mandinga para as coisas darem certo na sua vida. Você vai achar que vai precisar de fazer um tanto de coisas, mas não. A Bíblia diz que é necessário que você apenas confesse e confie no nome daquele que está vivo e reina para sempre, irmãos. E é lógico, irmãos, que a nossa firmeza espiritual é resultante, então, da maravilhosa obra desse plano perfeito, hein, Nayara? Desse plano perfeito que Deus realizou. Nossa estabilidade, ela está profundamente atrelada a essa certeza que a obra de Cristo foi eficaz, e ela é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Aqui na igreja, irmãos, a gente enfatiza que a ceia do Senhor é uma oportunidade para a gente revisar a nossa condição espiritual. E não dá para chegar e achar que você vai participar da ceia e que vai dar tudo certo na sua vida. Não, você precisa se repactuar. Você precisa reafirmar a sua confissão. Nós estamos aqui para reafirmar a nossa confissão naquele que garante todas as coisas. Naquele que não adentrou um tabernáculo terreno, mas adentrou os céus e está à direita do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o autor chama a atenção dos judeus para manterem-se firmes, dos judeus messiânicos, a manterem-se firmes nos caminhos, para que eles não duvidem de Cristo, não provoquem a Cristo, não joguem pedra na cruz, para que não crucifiquem de novo o Senhor.
para que não provoquem a ira divina. Uma vez que o Senhor, com um gesto gracioso, generoso, entregou o seu filho por nós. Portanto, irmãos, tivemos uma grande razão para receber a Cristo, é verdade? E iremos entrar, logicamente, no seu descanso, eu espero por isso, você também espera, irmãos? Mas enquanto aqui estivermos, precisamos reter e conservar firmes a nossa confissão lá fora, no ambiente hostil, no ambiente de represália, no ambiente de perseguição, no ambiente de opressão. Não tenha medo, o Senhor vai te dar autoridade e condições de você superar as suas crises, porque maior é aquele que está dentro de nós, não é verdade, irmãos? Ele está em mim. Nós não podemos desanimar, nós não podemos encarar a luta achando que perdemos esse jogo. O Senhor é a vitória, do Senhor é a vitória. Você pode repetir isso, irmãos? Do Senhor é a vitória. A nossa firmeza espiritual é resultante de algumas grandezas de Jesus Cristo reveladas na cruz, a sua beleza, a sua grandeza, a sua beleza, a sua grandeza, a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua constância. Ele é o perfeito sumo sacerdote. Então, irmãos, nessa condição de perfeição, eu preciso apresentar a Ele, irmãos, uma perfeita confissão. Uma perfeita confissão não quer dizer perfeição. Perdão, não quer dizer... uma perfeita confissão não quer dizer que eu sou perfeito, mas significa que eu tenho uma intenção profunda e eu espero e conto com a ação do Espírito Santo para me ajudar. E Deus sabe exatamente como você está aqui e como você precisa sair daqui para que o nome de Jesus seja engrandecido, não é, irmãos? A música de missões, como é que é a música de missões aí? Como é que é? Canta aí, pastor. Canta aí, Pedro. Outro dia o Pedro cantou um negócio lá no WhatsApp. Não vou mostrar não, Pedro. Tá? Como é que é a música de missões aí? É, alcança o mundo ao meu redor. Como é que é, Áurea? Alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Não é assim, Thales? Tá certo? Pode ser assim? Ah, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vamos ter que fazer isso lá fora. E sabe quem vai fazer isso lá fora? Os que retêm a firme confissão. Não é isso, Pedro? Aqueles que retêm essa firme confissão, que não vai ser levado pelo vento. Aliás, o Salmo 1 fala assim, que os ímpios são como a palha, que o vento faz o quê, irmãos? Espalha. Está certo? Quem não detiver, quem não conseguir essa firme confissão de fé, irmãos, vai ser levado, sabia? Mas nós estamos aqui para sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É diferente, né, irmãos, do que você ser levado e carregado por aí afora. É o momento da gente pensar e refletir sobre o que é a fé para você, ou a fé que você abraça. Porque às vezes você pode estar abraçando uma fé completamente irreal, não compatível com o ensino do Evangelho. O que você pode abraçar, como os judeus queriam abraçar, era uma lei que não realizava mais um efeito, não tinha mais efeito, porque afinal, Jesus estabeleceu uma nova, o quê, irmãos? Aliança. O que precisava ser vigorado, o que precisava entrar em vigor na vida deles, era um pacto mediante aquilo que Jesus já havia feito. Então, a tradição é importante? Foi importante? Sim, mas a tradição não garante a sua estabilidade. Verdade, né, irmãos? A tradição é importante, a história é importante, mas Jesus, como autor e consumador
da nossa fé, pelos seus feitos extraordinários na cruz, pela sua beleza, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Ele assegura todas essas grandezas reveladas, ela assegura uma estabilidade para o povo de Deus, pois o plano dele é perfeito e ele é perfeito, o seu sacerdócio é perfeito, a sua pessoa é perfeita e a sua provisão é perfeita. Portanto, sejamos, irmãos, correspondentes ao nosso Deus. Nós vamos ler de novo, Jéssica, já está aí, versículo 14. Vamos todos juntos, irmãos. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nossa confissão não é qualquer confissão. Ela também precisa ser grandiosa, ela precisa ser perfeitamente aceitável a Deus. Está certo, irmãos? Ela precisa ser perfeitamente aceitável a Deus.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.